Senhoras e senhores, muito bom dia. Invocando o nome de Deus, declaro aberta a 45ª reunião ordinária da 4ª sessão legislativa da 18ª legislatura. Antes de iniciarmos nossos trabalhos, gostaria de lembrar a todos os presentes sobre as vedações eleitorais vigentes. Conforme a legislação eleitoral, é proibida qualquer manifestação de cunho eleitoral ou partidário durante os pronunciamentos nessa sessão. Contamos com a colaboração de todos para garantir que a nossa conduta esteja em plena conformidade com as normas estabelecidas. Solicitamos ao vereador Egídio Carvalho que faça a leitura da Bíblia.
Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, bom dia. Vamos então à leitura do trecho da Bíblia. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados? Não quebre a sua promessa, mas cumpra o que você jurou ao Senhor que ia fazer. Mas eu lhes digo, não jurem de jeito nenhum, não jurem pelo céu, pois é o trono de Deus, nem pela terra, pois é o estrado onde ele descansa os seus pés, nem por Jerusalém, pois é a cidade do grande rei. Não jurem nem mesmo pela sua cabeça, pois vocês não podem fazer com que um só fio de seus cabelos fiquem brancos ou pretos, que sim, e que o sim de vocês seja sim, e o não, não, pois qualquer coisa a mais que disserem vem do maligno. Amém.
Senhores vereadores, a ata foi disponibilizada para consultas e correções. A ata está em discussão. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem-se. A ata está aprovada. Passamos à ordem do dia. Solicitamos a nossa secretária, vereadora Márcia Fumagalli, que faça a leitura dos requerimentos.
Requerimento número 410, protocolo 1156/2024/LEGE. Vereador Egídio Carvalho solicita à empresa Planalto Transportes reativação da linha uruguaiana Passo de Los Libres. Requerimentos ao Executivo.
Com a palavra, aí, presidente.
Com a palavra, o vereador Clemente.
Excelentíssimo senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, comunidade que nos acompanha no plenário e tanto pelas redes sociais. Observava o requerimento do colega vereador Egídio Carvalho, do qual já quero saudar ele pela movimentação. Vereador Egídio, eu queria sugerir a Vossa Excelência de que nós pudéssemos aprofundar essa solicitação, buscando ver se a nossa Secretaria de Transporte tem alguma informação e também ver, uma vez que a empresa Cruzeiro del Norte, que era a empresa do país vizinho, Argentina, aqui em Passo de Los Libres, fazia a exploração desse serviço, nós poderíamos chamar eles aqui, sugerindo a Vossa Excelência permitir, assim, aproveitando seu requerimento, né, para não ter um segundo momento e sim aproveitar este, trazer aqui, buscar saber quem é a representação da empresa Cruzeiro del Norte e também a empresa Planalto, que o senhor, Vossa Excelência está pedindo aí, e a própria Secretaria de Transporte, para nós verificarmos quem deles pode nos auxiliar nesta questão aí, porque parece que eles enfrentaram alguma questão de problema na imigração. Então, nós não soubemos e aproveitar, como eram duas empresas que faziam o serviço, pedir a Vossa Excelência esse consentimento de acrescentar, de que pudéssemos trabalhar essa matéria aí, de uma forma ampliada. Perfeito. É louvável o tema, senhor presidente. Muito obrigado. Muito bem.
Eu gostaria de usar a palavra. Com a palavra, o vereador Egídio Carvalho.
Muito bem. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, eu acato a ideia do vereador José Clemente, que possamos trazer na Comissão de Serviços Municipais representantes da empresa Planalto e da empresa argentina para que haja essa reciprocidade. A empresa Planalto levar os turistas brasileiros a Pastelos Libres, o que hoje não é tão conveniente, e sim os argentinos virem comprar do nosso comércio, que oferece vantagens, não é, bem interessantes, e fazer com que haja esse fluxo, não é, de los hermanos que deixam valores e que incentivam o nosso comércio. Então é procedente, acato plenamente a ideia do presidente da Comissão de Serviços Municipais para que possamos ouvi-los aqui oportunamente, para que possamos concretizar, não é, este acordo entre os dois países, de a empresa Planalto levar os turistas e a empresa argentina trazê-los à Uruguaiana. Muito obrigado, senhor presidente.
Vereador Clemente, vereador Egídio, a mesa diretora também vê a importância desse assunto e também nos somamos ao seu requerimento, no sentido também de que, além de fazer a discussão mais aprofundada, mas também que a mesa diretora possa promover um encontro entre a Casa Legislativa aqui do Brasil com os conselheiros da Argentina. Ou seja, as duas casas legislativas marcaram esse encontro também para debater esse assunto, até porque são cidades gêmeas, cidades que uma depende da outra e viabiliza quem vai, quem vem, né, para o comércio local. E é um assunto que realmente necessita aprofundarmos, mas é um assunto de extrema importância ao nosso município. Pedimos então à nossa secretária, vereadora Márcia Fumagalli, que dê continuidade à leitura dos requerimentos.
Requerimentos ao Executivo. Serviços, números 411 e 412, protocolo 1158 e 1159/2024/LEG. Vereador Carlos Delgado. Iluminação pública na rua Marechal Deodoro, próximo ao número 4626, no bairro Rio Branco. Patrulhamento e encascalhamento na rua Umbelino Francisco Gomes, próximo ao número 1352. Requerimento número 413, protocolo 1162/2024/LEG. Vereador Padovan, solicita afastamento para fora do Estado no período de 22 a 26 de julho. Feita a leitura dos requerimentos, senhor presidente.
Consulta os vereadores se há requerimento verbal.
Senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Zuma Sinello.
Senhor presidente, também eu peço meu afastamento por 3 dias do Estado e possivelmente do país. Obrigado.
Coloco em votação os requerimentos. Os que concordam, permaneçam como estão. Os contrários, manifestem-se. Os requerimentos estão aprovados. Solicitamos a nossa secretária, vereadora Márcia Fumagalli, que faça a leitura das moções.
Moções de pesar. Número 305, protocolo 1154/2024/LEG. Vereador Egídio Carvalho. Pelo falecimento da senhora Margarida Fernandes Gonçalves. Moções de congratulações e louvor. Número 306, 307 e 308. Protocolo 1165, 1164 e 1163/2024/LEG. Vereadora Márcia Fumagalli. Aos grupos Amo Bicho, Peludo Sem Fronteira e Associação Centauro pelos serviços voluntários prestados ao município. Número 309 e 310. Protocolo 1168 e 1170/2024/LEG. Vereador Clemente. Aos clubes de futebol de Uruguaiana pela comemoração do Dia do Futebol. Aos comerciantes de Uruguaiana pela comemoração do Dia do Comerciante. Feita a leitura das moções, senhor presidente.
Obrigado, vereadora Márcia. Coloque em votação as moções. Os que concordam, permaneçam como estão. Os contrários, manifestem-se. As moções estão...
Soma-se as moções.
PDT somando as moções.
Podemos, senhor.
Podemos.
Republicanos.
Republicanos, progressistas. Colocamos, então, em votação... Os que concordam, permaneçam como estão. Os contrários, manifestem. As moções estão aprovadas. Em votação de regime urgência urgentíssima, solicitamos a nossa secretária que faça a leitura da justificativa do PLO número 86.
Justificativa. Em caminho, apreciação desse egrégio Poder Legislativo, ou incluso o projeto de lei número 86/2024, que inclui programa e ação no plano plurianual do município, PPA 2022-2025, e na lei de diretrizes orçamentárias, LDO 2024, de que tratam, respectivamente, as leis 5.299, de 11 de novembro de 2021, e 5.584, de 3 de outubro de 2023. As inclusões viabilizarão a execução do programa 4225, construção de quadra poliesportiva, emenda parlamentar Afonso Ram, que inicialmente destinava-se a uma pista de skate, na área abrangente às comunidades Salvador Faraco e João Paulo II, porém inviabilizada devido ao custo elevado da obra. Contudo, mantida a transferência de recursos de emenda do referido deputado, conforme extratos da reserva de saldo 1578, cópias em anexo, foi decidido junto àquelas comunidades a implantação de uma quadra poliesportiva no mesmo local, sendo necessário, portanto, adequar as peças orçamentárias inicialmente abertas. Confiante na pronta atenção de Vossa Excelência e demais pares, diante da importância da matéria, solicito seja o projeto apreciado em regime de urgência urgentíssima, conforme preceitua o artigo 82 da Lei Orgânica do Município, concomitante com o artigo 121 do Regimento Interno dessa Casa. Reafirmo nessa oportunidade protestos de distinta consideração. Atenciosamente, Rony Peter Socopo Melo, Prefeito Municipal.
Obrigado, vereadora Márcia. O regime está em discussão. Passamos ao período de votação. Solicito aos vereadores que procedam à votação no painel eletrônico. Pessoal, nós vamos colocar em votação nominal, então, o regime de urgência urgentíssima ao PL 86/2024. Votação encerrada. Com 8 votos sim, 2 ausências, o regime de urgência urgentíssima está aprovado ao projeto de lei ordinário número 86/2024.
Senhor presidente, peço a palavra.
Com a palavra o vereador Carlos Delgado.
Bom dia, senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, público que nos acompanha nessa manhã. Gostaria da inclusão na ordem do dia do PL 86 e 87.
Colocamos em votação o pedido de inclusão na pauta para a votação os projetos de leis 86 e 87 de iniciativa do Poder Executivo. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem-se.
Peço a palavra, presidente.
Com a palavra, o vereador Clemente.
Também vou pedir a inclusão de minha autoria, presidente, do PLO 84/2024, que trata da questão de suspensão e cassação de alvarás, conforme dispõe a matéria.
Colocamos, então, também na pauta a inclusão do projeto do PLO 84/2024. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestam. A inclusão na pauta está aprovada. Em segunda discussão e votação única, solicitamos à nossa secretária que faça a leitura do parecer ao PL 86, PLO 86/2024, incluído na pauta.
Comissão de Finanças e Orçamento, Projeto de Lei Ordinária número 86/2024, procedência do Poder Executivo, que inclui programa e ação no Plano Plurianual do Município, PPA 2022-2025, e na Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO 2024, de que tratam respectivamente as leis número 5.299, de 11 de novembro de 2021. E número 5.584, de 3 de outubro de 2023. Relatório. Chega a esta comissão para análise e parecer o projeto de lei ordinária número 86/2024, de autoria do Poder Executivo Municipal, qual inclui programa e ação no Plano Plurianual do Município, PPA 2022-2025, e na Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO 2024, de que tratam, respectivamente, as leis 5.299, de 11 de novembro de 2021, e 5.584, de 13 de outubro de 2023. Por fim, ressalta-se que, acompanhando o artigo 67 da Lei Orgânica do Município, cumulado com o artigo 44 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Vereadores, qual prevê a competência desta Comissão de Finanças e Orçamentos analisar sobre a presente proposta legislativa, bem como seu impacto junto ao Tesouro Municipal. Parecer. Frente ao presente projeto de lei ordinária, verifica-se de pronto a coerência do pleito e sua competência legislativa sobre a matéria. Já ao passo do mérito, e sendo breve, vê-se que as inclusões do pleito apresentado na forma do projeto de lei 86/2024 viabilizará com celeridade o cumprimento do programa 4225, construção de quadra poliesportiva, emenda parlamentar Afonso Ram, que inicialmente destinava-se a uma pista de skate na área abrangente às comunidades Salvador Faraco e João Paulo II, porém inviabilizada devido ao custo elevado da obra. Importante destacar que se manteve a transferência de recursos de emenda do referido deputado, conforme extratos da reserva de saldo, 1578, cópias em anexo. Foi decidido, junto àquelas comunidades, a implantação de uma quadra poliesportiva no mesmo local, sendo necessário, portanto, adequar as peças orçamentárias inicialmente abertas. Por fim, constata-se que o projeto em tela não fere os dispositivos legais vigentes, bem como sido instruído corretamente sob as normas internas desta Casa Legislativa e na observação do rito de urgência, positivado no artigo 82 da Lei Orgânica do Município. Diante do exposto, o parecer é favorável ao projeto de lei ordinária número 86/2024. Sala das Comissões, 11 de julho de 2024, vereador Carlos Delgado e demais votos de acordo. Feita a leitura, senhor presidente.
O projeto está em discussão. Coloque em votação. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem-se. O PLO 86 está aprovado. Solicitamos à nossa secretária que faça a leitura do parecer ao PLO 87/2024, incluído na pauta.
Justificativa. Encaminho a apreciação desse egrégio Poder Legislativo, o incluso projeto de lei número 87/2024, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente, no valor de R$ 300 mil. Esta abertura de crédito especial tem por objetivo alocar recursos em rubrica da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, na funcional construção de quadra poliesportiva, na categoria econômica de obras e instalações, 6261. Fonte de recurso, 2706. Transferência especial da União. Detalhamento da fonte de recurso. Emenda parlamentar, Afonso Ram. Investimento, 2023. Em face da alteração da nomenclatura do programa e ação da transferência especial em decorrência da alteração do objeto do investimento na área que abrange as comunidades Salvador Faraco e João Paulo II. Importante destacar que o repasse da emenda ocorreu na modalidade transferência especial, que não é precedida de cadastro e definição prévia do objeto na plataforma TransfereGov. Tampouco gera algum termo de convênio ou contrato de repasse, sendo o prefeito municipal o gestor do recurso e detentor de autonomia para destinar o investimento na área e equipamento público que melhor atender a comunidade. No caso em tela, inicialmente, pretendia-se entregar uma de pista de skate na área abrangente às comunidades Salvador Faraco, João Paulo II. No entanto, durante o desenvolvimento do projeto, verificou-se que exigiria elevada monta, principalmente de recursos de contrapartida, dado o custo elevado da obra. Alternativamente, de acordo com a disponibilidade financeira e mantendo o objetivo inicial do investimento, foi decidido junto àquelas comunidades que o novo equipamento público a ser priorizado com o recurso seria a implantação de uma quadra poliesportiva no mesmo local, sendo necessário, portanto, adequar as peças orçamentárias inicialmente abertas. Pelo exposto e certo da pronta atenção e compreensão de Vossa Excelência e demais pares, solicito seja o projeto apreciado em regime de urgência, conforme preceitua o artigo 82 da Lei Orgânica do Município, reafirmando nesta oportunidade protestos de distinta consideração. Atenciosamente, Rony Peterson Copo Melo, Prefeito Municipal. Comissão de Finanças e Orçamento. Projeto de Lei Ordinária número 87/2024. Procedência do Poder Executivo. Relatório. Chega a esta comissão para análise e parecer o Projeto de Lei Ordinária número 87/2024, de autoria do Poder Executivo Municipal, qual requer autorização para abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente, no valor de R$ 300 mil. Por fim, ressalta-se que, acompanhando o artigo 67 da Lei Orgânica do Município, cumulado com o artigo 44 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Vereadores, qual prevê a competência desta Comissão de Finanças e Orçamento, analisar sobre a presente proposta legislativa, bem como seu impacto junto ao Tesouro Municipal. Parecer. Frente ao presente projeto de lei ordinária, verifica-se de pronto a coerência do pleito e sua competência legislativa sobre a matéria. Já ao passo do mérito, e sendo breve, vê-se que o pleito apresentado na forma do projeto de lei número 87/2024 assiste razão, com fito de alocar recursos em rubrica da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, na funcional construção de quadra poliesportiva, na categoria econômica de obras e instalações, 6231. Fonte de recurso, 2706, transferência especial da União. Detalhamento da fonte de recurso, 1232. Emenda parlamentar, Afonso Ram. Investimento 2023. Em face da alteração da nomenclatura do programa e ação da transferência especial em decorrência da alteração do objeto de investimento, na área que abrange as comunidades Salvador Faraco e João Paulo II. Importante destacar que o repasse da emenda ocorreu na modalidade transferência especial, que não é precedida de cadastro e definição prévia do objeto na plataforma TransfereGov. Tampouco gera algum termo de convênio ou contrato de repasse, sendo o prefeito municipal o gestor do recurso e detentor de autonomia para destinar o investimento na área e equipamento público que melhor atender a comunidade. No caso em tela, inicialmente pretendia-se entregar uma pista de skate na área abrangente das comunidades Salvador Faraco e João Paulo II. No entanto, durante o desenvolvimento do projeto, verificou que exigiria elevada monta, principalmente de recursos de contrapartida, dado o custo elevado da obra. Alternativamente, de acordo com a disponibilidade financeira e mantendo o objeto inicial do investimento, foi decidido junto àquelas comunidades que o novo equipamento público a ser priorizado com o recurso seria a implantação de uma quadra poliesportiva no mesmo local, sendo necessário, portanto, adequar as peças orçamentárias inicialmente abertas. Por fim, constata-se que o projeto em tela não fere os dispositivos legais vigentes, bem como sido instruído corretamente sob as normas internas desta Casa Legislativa e na observação do rito de urgência, positivado no artigo 82 da Lei Orgânica do Município. Diante do exposto, o parecer é favorável ao projeto de lei ordinária número 87/2024. Sala das Comissões, em 11 de julho de 2024, vereador Carlos Delgado e demais votos de acordo. Feita a leitura, senhor presidente.
Obrigado, vereadora Márcia. O projeto está em discussão. Coloco em votação. Os que concordam permaneçam como estão. Os contrários, manifestem-se. O PLO 87 está aprovado. Solicitamos à nossa secretária vereadora Márcia que faça a leitura do parecer ao balancete número 6/2024, referente ao mês de maio de 2024.
Comissão de Finanças e Orçamento, balancete número 6 de 2024, protocolo 1070/24, Poder Legislativo. Balancete do mês de maio de 2024. Relator, vereador José Gonçalves Juca. Relatório. Chega esta comissão para parecer o balancete número 6 de 2024, de autoria do Poder Legislativo, protocolado nesta casa sob o número 1070/24, correspondendo ao mês de maio de 2024. Ressalta-se que, acompanhando o artigo 67 da Lei Orgânica do Município, bem como o artigo 44 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, compete à Comissão de Finanças e Orçamento opinar sobre o aspecto financeiro de toda proposição que concorra para aumentar ou diminuir receitas, bem como despesas relativas à execução orçamentária dos entes públicos municipais. Parecer. Analisando o presente, folha 1 e 2, numerado pelo Departamento de Contabilidade e Finanças de 001 a 307, e folha 2.2, numerado de 308 a 858, verifica-se que o balancete atende os dispositivos legais, em conformidade com a Lei Federal 4320/64, que versa sobre normas gerais de direito financeiro, para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos municípios e do Distrito Federal. Ante o exposto, após análise da documentação apresentada, constatamos que, de acordo com as atribuições desta Comissão de Finanças e Orçamento, o parecer técnico é favorável à aprovação deste projeto de lei. Sala das Comissões, em 9 de julho de 2024. Vereador Joalcei Gonçalves Juca, relator, e demais votos de acordo. Feita a leitura, senhor presidente.
Obrigado, vereadora Márcia. O balancete está em discussão. Coloco em votação os que concordam, permaneçam como estão, os contrários, manifestem-se. O balancete número 6/2024, referente ao mês de maio de 2024, está aprovado. Em primeira discussão, solicitamos à nossa secretária, vereadora Márcia, que faça a leitura dos pareceres ao PLO 49/2024.
Comissão de Justiça e Redação, Projeto de Lei número 49 de 2024, Protocolo 689/2024. Procedência, vereador José Clemente da Silva Correa, relator, vereador Azul Mancinello, que declara utilidade pública Escola de Samba Unidos da Cova da Onça. Parecer. Chega a esta Comissão de Justiça e Redação o Projeto de Lei número 49/2024, protocolado nesta casa sob número 689/2024, de proposição do vereador José Clemente da Silva Correa, que declara utilidade pública a Escola de Samba Unidos da Cova da Onça. Pretende o presente projeto de lei destinar utilidade pública à Escola de Samba Unidos da Cova da Onça, em razão da referência cultural em nossa cidade, bem como todo o trabalho social e de captação fornecido aos munícipes, sempre de forma gratuita. Além disso, a instituição promove também oficinas de samba, fortalecendo a arte e possibilitando a qualificação profissional e a descoberta de novos talentos. Destacamos que a matéria encontra-se em plena conformidade à Lei Municipal 2019/89, juntamente com os documentos probatórios acostados ao projeto. Tudo em conformidade com o que estabelece as normas para declaração de utilidade pública. Face ao exposto, o projeto de lei encontra-se de acordo com as disposições constitucionais e infraconstitucionais, devendo o mesmo ser objeto de análise e estudo quanto ao mérito nas demais comissões técnicas desta casa. Isto posto, é o presente parecer para opinar pela viabilidade técnica do projeto de lei, sendo favorável à sua tramitação. Sala das Comissões, 5 de junho de 2024. Vereadora Azul Mancinello, relatora, e demais votos de acordo. Comissão de Finanças e Orçamento. Relatório. Chega a esta comissão para parecer o projeto de lei ordinária número 49/2024, de autoria do vereador José Clemente da Silva Correa, protocolado nesta casa sob número 689/24, que declara de utilidade pública a Escola de Samba Unidos da Cova da Onça. Ressalta-se também que, acompanhando o artigo 67 da Lei Orgânica do Município, bem como o artigo 44 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, compete à Comissão de Finanças e Orçamento opinar sobre o aspecto financeiro de toda proposição que concorra para aumentar ou diminuir receitas, bem como despesas relativas à execução orçamentária dos entes públicos municipais. Parecer. O presente projeto de lei tem como objetivo declarar a utilidade pública à Escola de Samba Unidos da Cova da Onça, em conformidade com o que dispõe a Lei Municipal 2019, de 11 de julho de 1989. Ao analisar os documentos que compõem a proposição, se observa que o rol de elementos destacados no artigo 2º da Lei Municipal está plenamente preenchido, sendo que não se observa óbice regular tramitação do projeto. Ante o exposto, após a análise da documentação apresentada, constatamos que, de acordo com as atribuições desta Comissão de Finanças e Orçamento, o parecer técnico é favorável à aprovação deste projeto de lei. Sala das Comissões, em 26 de junho de 2024, vereador Joalcei Gonçalves Juca, relator, e demais votos de acordo. Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul. Relatório. Chega a esta comissão, para análise e parecer, o projeto de lei ordinária número 49/2024, protocolo 689/2024/LEGE, de autoria do vereador José Clemente da Silva Correa, qual visa declarar a Escola de Samba Unidos da Cova da Onça entidade de utilidade pública. Ainda, ressalta-se que, acompanhando o artigo 67 da Lei Orgânica do Município, cumulado do artigo 45 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Vereadores, qual prevê a competência desta comissão para analisar matéria técnica a presente proposta legislativa. Parecer. Frente ao presente projeto de lei ordinária, número 49/2024, verifica-se de pronto a coerência do pleito e sua competência. Já ao passo do mérito, o respectivo PLO busca declarar a Escola de Samba Unidos da Cova da Onça entidade de utilidade pública, o que de fato lhe assiste razão ao pleito, pelos inúmeros projetos sociais apresentados ao longo dos 46 anos, como apresentado nos autos. Por fim, constata-se que o projeto em tela não fere os dispositivos legais vigentes, bem como sido instruído corretamente sobre as normas internas desta Casa Legislativa. Diante do exposto, o parecer é favorável ao projeto de lei ordinária número 49/2024. Sala das Comissões, 8 de julho de 2024. Vereador Antônio Egídio Carvalho de Rufino, e demais votos de acordo.
Obrigado, vereadora Márcia. O projeto está em discussão. O projeto retorna na próxima reunião, em segunda discussão e votação. Solicitamos a nossa secretária, vereadora Márcia Fumagalli, que faça a leitura dos pareceres ao PLO 84/2024.
Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Projeto de Lei número 84/2024, procedência vereador José Clemente, relator vereador Joalcei Gonçalves, assunto: estabelece a suspensão e cassação de alvarás de funcionamento aos estabelecimentos comerciais que procederem à venda ou fornecimento de qualquer natureza de bebidas alcoólicas e outros ilícitos a menores de idade e incapazes no município de Uruguaiana, e dará outras providências. Parecer. Chega a esta Comissão de Constituição, Justiça e Redação o projeto de lei de proposição do vereador José Clemente, que estabelece a suspensão e cassação de alvarás de funcionamento aos estabelecimentos comerciais que procederem à venda ou fornecimento de qualquer natureza de bebidas alcoólicas e outros ilícitos a menores de idade e incapazes no município de Uruguaiana, e dará outras providências. Inicialmente, analisando a redação do presente projeto de lei, propõe-se as seguintes emendas. Emenda substitutiva. Substitui-se do artigo 2º as palavras "fique estabelecido", por "compete ao Poder Executivo". Emenda aditiva. Acrescenta-se ao artigo 2º a palavra "que". Emenda supressiva. Suprime-se do artigo 2º o segundo parênteses que se encontra após as palavras "Conselho Tutelar", passando o artigo 2º a ter a seguinte redação: artigo 2º. Compete ao Poder Executivo a fiscalização e a aplicação de medidas administrativas que serão realizadas pelos órgãos fiscalizatórios do município: Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria de Saúde, Secretaria de Segurança e Trânsito, Secretaria de Desenvolvimento Social, Conselho Tutelar, resguardando a competência dos demais órgãos municipais, estaduais e federais. Emenda substitutiva. Substitui-se no artigo 4º a palavra "residência" por "reincidência", passando o referido artigo a ter a seguinte redação. Artigo 4º. Em caso de reincidência, será realizada a cassação em definitivo do alvará de funcionamento. Por fim, após acolhidas as emendas sugeridas e analisado o tema sob o ponto de vista legal, entende-se que o projeto em análise possui adequação constitucional, destacando que o referido projeto de lei revoga a Lei 3037, de julho de 2024, que dispõe sobre o mesmo tema, porém sem especificar a responsabilidade sobre a fiscalização, bem como acrescentou a proibição de venda de bebida alcoólica ou ilícitos para pessoas incapazes, se fazendo pertinentes as referidas modificações. Ante o exposto, após análise da documentação apresentada, bem como do acolhimento das emendas propostas, é o presente parecer para opinar pela viabilidade jurídica do presente do projeto de lei, sendo favorável à sua tramitação. Sala das Comissões, 15 de julho de 2024, vereador Joalcei Gonçalves Alves, relator, e demais votos de acordo. Comissão de Finanças e Orçamento. Projeto de Lei número 84 de 2024, Protocolo 1140/2024/LEGE. Parecer. Chega a esta Comissão de Finanças e Orçamento o projeto de lei de proposição do vereador José Clemente, que estabelece a suspensão e cassação de alvarás de funcionamento aos estabelecimentos comerciais que procederem à venda ou fornecimento de qualquer natureza de bebidas alcoólicas e outros ilícitos a menores de idade e incapazes no município de Uruguaiana e dará outras providências. De acordo com o artigo 87 da Lei Orgânica do Município, em combinação com o artigo 44 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, compete à Comissão de Finanças e Orçamento opinar sobre o aspecto financeiro de toda a proposição que concorra para aumentar ou diminuir a receita ou a despesa relativa à execução orçamentária dos entes públicos municipais. O presente projeto de lei tem como objetivo o regrar, orientar e prevenir a venda de bebida alcoólica e ilícitos para menores e incapazes no município de Uruguaiana, Rio Grande do Sul. Importa destacar que o tema em apreço não interfere nas atribuições ou responsabilidades do Poder Executivo, tampouco sobre a administração de entidades privadas. Por derradeiro, importa destacar que foram propostas emendas na Comissão de Constituição, Justiça e Redação, estas que acolho. Ante o exposto, após análise da documentação e acolhimento das emendas apresentadas, constatamos que, de acordo com as atribuições desta Comissão de Finanças e Orçamento, as formalidades foram cumpridas. Sendo assim, somos de parecer favorável à sua aprovação. Sala das Comissões, 15 de julho de 2024, vereadora Zuma Cinello, relatora, e demais votos de acordo. Comissão de Serviços Municipais. Parecer. Chega a esta Comissão de Serviços Municipais o projeto de lei de proposição do vereador José Clemente, que estabelece a suspensão e cassação de alvarás de funcionamento aos estabelecimentos comerciais que procederem à venda ou fornecimento de qualquer natureza de bebidas alcoólicas e outros ilícitos a menores de idade e incapazes no município de Uruguaiana, Rio Grande do Sul, e dará outras providências. O presente projeto de lei tem como principal objetivo regulamentar o funcionamento dos estabelecimentos que vendem ou fornecem qualquer natureza de bebidas alcoólicas e outros para menores incapazes no município de Uruguaiana, Rio Grande do Sul. Destaca-se que se trata de tema que foi tratado em audiência pública nesta Casa Legislativa e que se mostra necessário para coibir a prática de venda de bebidas alcoólicas não só para menores, mas também para incapazes, sendo o tema de extrema relevância para a sociedade. Importa salientar que foram apresentadas emendas na Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Ante o exposto, após análise da documentação apresentada, acolho as emendas propostas e dou parecer técnico favorável à aprovação deste projeto de lei. Sala das Comissões, 15 de julho de 2024, vereador Egídio Carvalho, relator, e demais votos de acordo. Feita a leitura, senhor presidente.
Obrigado, vereadora Márcia. O projeto está em discussão. O projeto retorna na próxima reunião em segunda discussão e votação. Solicitamos, então, nossa secretária a leitura das matérias do expediente.
Justificativas de ausência parlamentar. Justificativa de ausência parlamentar número 45, protocolo 1155/2024/LEGE. Vereador Delgado encaminha justificativa de ausência dia 8 de julho de 2024. Justificativa de ausência parlamentar número 46, protocolo 1167/2024/LEGE. Vereador Cristiano encaminha justificativa de ausência dia 14 de julho de 2024.
Serão encaminhadas às comissões técnicas da Casa.
Em regime de urgência, projeto de lei ordinária número 87, protocolo 1169/2024/LEGE. Poder Executivo autoriza abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente no valor de R$ 300 mil. Em regime ordinário, projeto de lei ordinária número 88, protocolo 1171/2024/LEGE. Vereador Clemente, denomina-se Alameda Ciro Fernandes Lima, a via de acesso localizada entre os núcleos K2 e K3, conhecido popularmente como Beco da Coca-Cola ou Brete do Machado, em Uruguaiana, barra Rio Grande do Sul.
Correspondências recebidas do Executivo.
Ofício número 112, protocolo 1160/2024/LEGE. Ofício número 383/2024/GAPRE, com a CI número 383/2024/SESTRA, em atenção ao ofício 361/2024 do vereador Egídio Carvalho. Ofício número 113, protocolo 1161/2024/LEGE. Ofício número 385/2024/GAPRE, com a CI número 382/2024/CETRA, em atenção ao ofício número 361/2024/DELEGE.
Correspondências expedidas a diversos.
Ofício número 1008/1094/2024 e ofício 138/2024 da Comissão de Serviços Municipais e Educação.
Correspondências expedidas ao Executivo.
Ofício número 428/439/2024 e autógrafos legislativos número 80/84/2024.
Passamos ao período das comunicações. Lembrando aos oradores que, conforme as regras eleitorais, é proibido manifestar-se sobre questões eleitorais ou partidárias em seus pronunciamentos. Agradecemos a compreensão e o respeito a essas diretrizes, sendo responsabilidade de cada orador sua fala. Inscrito o vereador Joalcei Alves.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, colegas vereadoras, vereadora Márcia Fumagalli, vereadora Zuma Cinello e demais vereadores. Bom dia ao nosso plenário e a quem nos acompanha através da transmissão. Senhor presidente, temos uma informação importante e gostaria de dividir com os colegas vereadores para que seja a atuação desta casa. Então, logo retornamos do recesso. Mais uma vez, vereador Clemente, junto ao tema da empresa responsável pela instalação da rede de água e esgoto em nossa cidade de Uruguaiana, a DESBRK. Então, senhor presidente, essa Câmara tem acompanhado as situações do Mediar e é o trabalho do vereador fiscalização e acompanhar todas as ações onde envolve investimento e recursos públicos. E se existem multas aplicadas pelo Executivo Municipal na empresa responsável pelo saneamento de água e esgoto em nossa cidade, essa empresa tem que cumprir. Essas multas foram aplicadas. O Mediar foi um acordo mediado entre o Ministério Público e o Executivo Municipal, o qual a empresa se responsabilizou em investimento de em torno de R$ 40 milhões na recuperação de vias urbanas, vias essa que a própria empresa, na instalação da rede de água e esgoto, danificou. Houve um contrato, e o município de Uruguaiana faz o apontamento das vias o qual deverá receber essa recuperação asfáltica. Claro que não chega, presidente, a 10% do que essa empresa causou de dano em nossa cidade. Porém, para nossa surpresa, a gente percebe, presidente, que é o trabalho dos vereadores em fiscalizar e acompanhar todos os trabalhos realizados, não somente na infraestrutura, vereador Egídio, mas também na parte de investimentos, saúde, educação, que é a função do vereador, se deparamos com uma redução nas atividades dessa empresa na parte que seria de recuperação asfáltica. E acompanhamos e buscamos informação, vereador Clemente, junto ao Executivo Municipal, no andamento das obras do Mediar. E a gente vê uma desaceleração, pois as obras se arrastam, o prazo não é cumprido, e já buscamos essas informações junto à Comissão de Serviços Municipais, que fiscaliza a aplicação do Mediar, já informada pelo presidente da comissão, que irá comunicar ao Ministério Público que a empresa não está cumprindo as metas. Mas, para nossa surpresa, essa Câmara, através da Comissão de Serviços Municipais, fez um questionamento, e não era Mediar. Nós fizemos um questionamento quanto investimento na parte do recalque, que para contribuir com os colegas vereadores, o recalque é onde a empresa dá por finalizada a instalação de rede de água e esgoto e faz a recuperação da camada asfáltica. Um trabalho de porco, que é só nós verificar a situação que se encontra nas nossas ruas. Trabalho totalmente mal feito, a empresa se comprometeu a realizar esse trabalho de recuperação asfáltica, fez no início, o qual precisava assinar mais um aditivo, se comprometeu, fez um tapeio, uma maquiagem, algumas vias, o qual, se nós andarmos nos nossos locais da cidade, a gente vai constatar que esses locais que foram recuperados pela empresa novamente cedeu. Para nossa surpresa, vereador Clemente, a gente recebeu a Comissão de Serviços Municipais, por parte da empresa, alguns relatos de ruas que ela está recuperando. Mas claro que não tem nada a ver com recalque. As ruas que ela está recuperando é onde ela fez a instalação nova de rede de água, onde ela fez algum conserto do esgoto, mas a recuperação do recalque não está aqui. E nós pedimos ao Ministério Público, através de um ofício, essa casa recebeu do Ministério Público, solicitando que fosse encaminhado pela Comissão de Serviços Municipais um relatório de quais ruas que houve recalque. Nós encaminhamos ontem, presidente, ao Ministério Público solicitando um prazo de 15 dias, o qual os vereadores já estão fazendo esse levantamento, e convido as colegas vereadoras também a nós fazermos um trabalho do Poder Legislativo em algumas vias, estendo aos colegas vereadores, pois nós vamos se pronunciar em nome do Poder Legislativo, levando ao conhecimento do Ministério Público as ruas que essa empresa não recuperou o recalque, e isso é importante. Solicitamos ontem uma prorrogação de 15 dias, mas, presidente, para nossa surpresa, vereador Clemente, ao constatar que a empresa desacelerou e ela cita como investimento, não é investimento, não. Investimento se não tivesse que cobrir as cacacas que essa empresa fez. Pois existe um contrato que ela diz, onde ela fez a instalação da rede de água e esgoto, ela deve recuperar e deixar a camada asfáltica como ela recebeu. Mas, para nossa surpresa, colegas vereadores, ela passa assim, ó, a Comissão de Serviços Municipais solicitou à concessionária esclarecimento acerca do requerimento legislativo número 30 de 2024, de autoria do vereador Juca, e aprovado pelo douto plenário, que é o programa de serviço de recuperação de pavimentação em vias da cidade. Em primeiro momento, a concessionária reitera que mantém a rotina de execução do serviço de reposição asfáltica no município de Uruguaiana. Mentira! Ela recupera onde ela fez um novo serviço. Onde ela fez o serviço desde a instalação há mais de 10 anos atrás, a empresa não recupera. É mentira. Já falta a verdade aqui. Ela diz, vereador Clemente, que o que está sob suas responsabilidades teve uma redução, sabe por quê? Porque ela teve um desequilíbrio financeiro e econômico contratual. A empresa teve perdas. Uma empresa que está lesando a nossa cidade e o contribuinte uruguaiano há muito tempo pelo um serviço de porco, ainda vem dizer que tem um desequilíbrio, que ela não está faturando, porque ela quer obrigar que a comunidade seja lesada mais uma vez com o aumento da tarifa. Ela quer mais uma vez que seja dado aumento de tarifa. E é necessário destacar que alguns trechos anteriores indicados pelo poder concedente não são decorrentes de intervenção da concessionária. Não, foi o vereador Clemente que foi lá abrir um buraco. Não foi tu. Não foi a concessionária. Foi nós que fizemos a instalação de rede de água e esgoto. E ela cita exemplo algumas ruas aqui que nós, colegas vereadores, iremos lá. Nós iremos lá sim constatar e essa empresa vai ser acionada ao Ministério Público. Mas eu quero destacar com os colegas vereadores aqui uma situação importante. E peço o tempo, presidente.
Concedido o seu tempo.
E atenção a outros trechos indicados pelo poder concedente na comissão fiscalizadora, vereador Clemente, que é esta casa, a BRK continua realizando levantamento e verificação em campos. Ela está olhando. Ela está olhando. Ponto a ponto. Em caso confirmado, vereador Clemente, por parte da concessionária, ela vai fazer. E aí eu solicito aos colegas vereadores que preste atenção no que a empresa diz para nós. Devidamente inclusa nos programas dos serviços regulares, sempre de acordo com a disponibilização de recursos em condições climáticas, segura e eficácia. Porém, A empresa quer reiterar que o contrato da concessão, cuja fonte de receita é a tarifa paga pelo usuário de Uruguaiana, vem enfrentando grave situação de desequilíbrio econômico-financeiro em decorrência das ações impostas nos últimos anos que impactaram o fluxo de caixa da concessionária. Claro, nós começamos a fiscalizar e obrigamos que essa empresa começasse a corrigir muitas cacacas que elas deixaram para trás, muitas ruas que elas não fizeram rede de água e esgoto, muitas ruas que elas não recuperaram a camada asfáltica. Aí a empresa percebeu que está tendo desequilíbrio, vereador Clemente. E agora, pasmem, colegas vereadores, que a empresa diz assim, ó: o importante destacar que o cenário atual do desequilíbrio econômico-financeiro do contrato com a empresa foi ocasionado pela Lei Municipal 5.315 de 2021, que foi aprovada por essa Câmara também, que criou a franquia do consumo à Santa Casa de Caridade de Uruguaiana. Quer dizer que a empresa usa como desculpa que ela não pode recuperar o que ela fez de mal feito, porque o município de Uruguaiana deu uma lei que isenta a nossa Santa Casa, que é saúde pública. Além dessa empresa entregar uma água de má qualidade, um esgoto que ela cobra muito caro, 70% do contribuinte, para tratar o esgoto, para devolver ao nosso rio Uruguai, que ela não faz 70%. Isso aí vai de novo para a água que o contribuinte uruguaiano consome. E ela diz que a Santa Casa também, a isenção que esta casa deu após uma lei do município, que dá isenção ao nosso hospital Santa Casa de Caridade Uruguaiana, é uma das culpadas pelo desequilíbrio financeiro dessa empresa. Sinceramente, pessoal, eu peço desculpa à comunidade uruguaiana. Na verdade, eu não queria estar aqui como vereador hoje, eu queria estar como um contribuinte, podendo agir contra essa empresa, porque, na verdade, é um desrespeito o que essa empresa faz, o que essa empresa vem passar nisso aqui. Que pena que eles não sentam no nosso plenário aqui. Eles não têm a coragem, vereador Clemente, de vir no nosso plenário. E eles falam, vereador Clemente, que a Gergues está analisando esse desequilíbrio. A Gergues não tem que vir mais nessa casa, né? Porque todas as vezes que ele vem, ele faz um palco aqui, ó, e acha que o circo está montado, porque, na verdade, os palhaços são o contribuinte que estão pagando uma tarifa cara para essa empresa. Obrigado, presidente.
Do vereador
Peço José. A palavra, senhor presidente.
Antes de conceder a palavra ao vereador Clemente, quero fazer um registro da presença do vice-presidente da Câmara Municipal do Alegrete, progressista, vereador Enio Bastos. Seja bem-vindo ao plenário da Câmara Municipal de Uruguaiana. Com a palavra, o vereador José Clemente.
Excelentíssimo senhor presidente, vereador Padovan, excelentíssimas senhoras e senhores vereadores, saudar aqui o nobre vereador da Câmara de Vereadores de Alegrete, dirigir a nossa comunidade uruguaiana, tanto aqueles que estão aqui no plenário, as pessoas que nos acompanham pelas redes sociais. Senhoras e senhores vereadores, verificando e vendo a abordagem do vereador Juca em relação às questões que envolvem a concessionária de fornecimento de água potável e esgotamento cloacal em Uruguaiana, a BRK, eu quero registrar aqui inicialmente, para depois não ter problema de amnésia de algumas pessoas, que em 2009, aqui, neste lugar aqui, sentado, eu votei contra essa proposta e disse que tudo isso ia acontecer. Eu avisei para todos que isso aqui não passava na época de uma mentira, de uma falácia que lamentavelmente foi aprovado aqui nesta casa. E por dever de justiça quero dizer aqui que eu, o vereador Clemente e o vereador Mauro Brum fomos que votamos contra. E agora as lamúrias, o choro aqui em Uruguaiana, e inclusive daqueles que ostentavam faixas no calçadão, eram movimentados por ônibus da dita empresa que nunca houve em Uruguaiana, a empresa de transporte, que na época o prefeito adquiriu umas sucatas, que diziam que era ônibus, aquilo, que iam criar uma empresa de transporte em Uruguaiana, nunca criaram também, e movimentaram as pessoas e traziam para o calçadão, traziam para a frente da Câmara, mas elas não são inocentes, porque elas carregavam faixas e inclusive me chamavam de inimigo de Uruguaiana, que ia morrer criancinhas em razão daquilo que era a mortalidade infantil, os índices de mortalidade infantil. O que se viu? Os índices continuam aí. Não tem nada que ver mortes de mortalidade, índice de mortalidade infantil. É um dos indicadores do esgotamento cloacal para o índice de mortalidade infantil que é mensurado. Agora, nós estamos cobrando aqui, um dos serviços, que é o recalque, que é recompor aquela estrutura de pavimento, que que eles literalmente esculhambam a cidade, destroem o pavimento de primeira qualidade. Agora, eu preciso ir frisando, eu em 2009 votei contra e falei desses absurdos. O nosso gabinete tem mais de 60 representações no Ministério Público contra essa empresa, de várias pessoas que nos procuraram e eu fui in loco verificar o problema. E lá constatada irregularidade, várias dessas medidas foram dadas como vencedoras, aquele manifesto nosso, inclusive agora há pouco o PROCON, um belíssimo trabalho fez e reverteu uma situação que eles estavam literalmente mentindo mais uma vez. E o que, que nós temos que dizer aqui para a população? Lembrem, voltem e lembrem tudo o que aconteceu. Nós agora precisamos e vamos buscar, eu não parei, são 14 anos. Para quem mentiu para a Uruguaiana que em 5 anos iam fazer a universalização do sistema do esgotamento cloacal, que iam ter a tarifa de água mais barata, 14%. A oitava maravilha, vereador, não aconteceu em Uruguaiana. A privatização da água e do esgotamento cloacal em Uruguaiana trouxe um dano irreparável à comunidade. Eu não vou me cansar de dizer e alertar. Precisa a comunidade estar muito atenta. Inclusive o momento agora é de paladinos da moralidade. O momento agora aparece, os paladinos da moralidade têm solução para tudo. Nós há 14 anos estamos dizendo isso aqui e nós vamos buscar sim uma forma de fazer uma rescisão desse contrato. A Câmara de Vereadores tem o dever. Foi a Câmara de Vereadores, senhoras e senhores vereadores, que aprovou, pois a Câmara de Vereadores tem que buscar uma forma de rescindir esse contrato. Não estou aqui defendendo estatal, mas o serviço era outro. Não se mentia, não se danificava, não tinha prejuízo e muito menos se subestimava a capacidade intelectual do parlamento uruguaianense e especialmente dos vereadores e vereadoras. Esta empresa tem um péssimo hábito de subestimar a capacidade intelectual, inclusive da comunidade. Que Deus os proteja de todas essas desgraças. Muito obrigado.
Muito bem, vereador Clemente. Inscrito o vereador Egídio Carvalho.
Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, na mesma linha da fala do vereador José Alves, na mesma linha da fala do vereador José Clemente, eu quero também me referir, vereador Clemente, à empresa BRK. Espero que, antes que seja revogado esse contrato, seja cumprido um trabalho que estou encaminhando, um levantamento que encomendei ao meu gabinete e que está bastante adiantado, o levantamento feito em dois bairros importantes da nossa Uruguaiana, que são as Vilas Para Morar e a Vila Para Ficar, onde ali foi feito o empedramento de primeiro nível, de primeiro mundo, e que, a partir do momento em que a empresa BRK foi ali implantar o esgotamento cloacal, destruiu totalmente as pedras que estavam alojadas, proporcionando um trânsito de nível àquelas duas comunidades. O esgotamento cloacal foi feito com a maquinaria pesada, com retroescavadeiras, com máquinas pesadas, com caçambas. Isso fez com que esses dois bairros, presidente Padovan, não ofereçam hoje a condição de trânsito, a condição de trafegabilidade. O que disse-me a direção da empresa BRK é que não faz parte do contrato, imagino eu que o contrato tenha sido mal feito, o reparo do dano causado àquelas duas comunidades. Nós temos um levantamento feito através do satélite que mostram a qualidade que existia nessas duas comunidades e hoje é precaríssima a condição e nós temos um levantamento antes e pós a implantação do esgotamento cloacal. Estamos, se não houver retorno da empresa, fazendo uma denúncia ao Ministério Público para que sejam tomadas as devidas providências. Porque é impossível que a empresa não reconheça o prejuízo causado àquela comunidade. Então, este é o que estamos fazendo através do nosso gabinete, com levantamentos encaminhados ao poder público. Já temos o retorno do arquiteto Prudêncio para que uma avaliação seja feita, uma perícia seja feita naquela área, identificando e constatando os danos causados àquelas duas comunidades. Muito obrigado, senhor presidente.
Muito bem, vereador Egídio. É, apenas então, para ficar registrado, entramos no período do recesso parlamentar, porém, amanhã, às 9 horas, teremos uma extraordinária. Às 9 horas, uma extraordinária. E também, às 10 horas, teremos a entrega de certificados. Não havendo mais inscrito, declaramos encerrada a 45ª reunião ordinária deste ano de 2024. Que Deus abençoe a nossa querida Uruguaiana.